Quarta-feira, dia 7 de abril, temas em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
Há um protesto de pescadores a decorrer na Póvoa de Varzim, já lá vamos. Depois do anúncio do encerramento da urgência noturna do Hospital dos Covões, em Coimbra, em vigor desde ontem, não tardaram as reações. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses diz que esta decisão é inaceitável e serve outros interesses. 107 anos depois, o jornal João Semana de Ovar faz uma pausa, mas promete voltar. A diminuição do número de assinantes e a falta de financiamento levaram a direção do jornal a querer atrair novos públicos e novos parceiros, ou seja, perspectiva-se um João Semana reinventado. Depois temos o tema central da emissão de hoje, que é o turismo e o ciclo de produção de frutas, que tem o carimbo da Associação de Desenvolvimento Rural da região da Cova da Beira.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também pode acompanhar esta edição do Portugal em Direto no Facebook da Antena 1. Edição da jornalista Cláudia Costa.
Em Vila Real, António Costa acaba de anunciar a aprovação da candidatura para a Fábrica do Futuro, um projeto em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É lá que se encontrou o Primeiro-Ministro no âmbito do Programa Operacional para a Competitividade. Daqui a pouco temos reportagem em direto a partir de Vila Real e vamos então perceber o que é isto da Fábrica do Futuro e este financiamento, esta candidatura que acaba de ser aprovada. Responsáveis de associações do setor das pescas estão reunidos com a tutela na Póvoa de Varzim, onde decorre há mais de 3 horas um protesto com 2 a 3 centenas de pescadores. Eles queixam-se da excessiva fiscalização. Os pescadores em protesto trabalham na faixa litoral norte, desde Viana do Castelo até à Figueira da Foz. Ouvido há instantes pela Antena 1, o antigo presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, José Luís Ribeiro, diz que os pescadores já sofreram muito com a pandemia e que agora estão a ser perseguidos.
Achamos que isto é uma perseguição e queremos saber o que é que, afinal de contas, o comando da GNR quer provar com todas estas restrições em fiscalizações que nos está a meter, visto que nós temos hábitos seculares a bordo das embarcações e só porque a lei do trabalho aplicada para a terra e eles querem aplicar da mesma forma no mar, e nós no mar não trabalhamos por turnos, trabalhamos com aquela deficiência de trabalhadores que temos e é por isso que estamos a importá-los do estrangeiro e pronto, e somos apanhados nesta rede de fiscalização.
José Luís Ribeiro dá ainda conta de que à espera do desfecho desta reunião com a Secretária de Estado estão entre 200 a 300 pescadores e diz que a excessiva fiscalização pode levar muitos a parar a atividade.
Além de sofrermos com a pandemia, com a apanha dos peixes, com o custo dos peixes, com a economia, essa coisa toda, agora estamos a apanhar com as inspeções em simultâneo em cima da gente. E então, nós, devido a estarmos a sofrer tudo o que temos sofrido, que a nossa classe, a classe artesanal da costeira, nunca parou por qualquer motivo pela pandemia. E agora somos obrigados a parar por causa da fiscalização.
200 a 300 pescadores na Póvoa à espera então do final desta reunião com a Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, uma reunião que decorre nas instalações da Organização de Produtores da Pesca Artesanal. É uma das espécies de atum mais valorizada internacionalmente, mas o valor deste tipo de pesca que fica no arquipélago açoriano é cada vez menor. No primeiro trimestre deste ano, a média foi de 6 euros o quilo. A Federação das Pescas diz que os preços do atum rabilho, é assim que se chama, são demasiado baixos, numa altura em que a cota da espécie está quase esgotada, Luís Branco.
A pesca acessória do atum rabilho está quase esgotada. 80% de capturas da cota atribuída aos Açores e Madeira foi atingida. Restam as 78 toneladas da pesca dirigida.
Naquilo que diz respeito à pesca dirigida, ainda temos margem para continuar a pescar nas embarcações que estão possibilitadas para o fazer.
O Alberto Rita, da Federação das Pescas dos Açores. O atum rabilho é a espécie mais valorizada no mercado internacional. O seu maneio a bordo é muito exigente.
Tanto na parte da produção, naquilo que diz respeito às nossas embarcações, aos nossos pescadores, nas condições a bordo das embarcações para terem condições de recepcionar esse pescado e de conservá-lo nas devidas condições, bem como a sua exportação. Neste momento, nós estamos com preços baixos na venda, na primeira venda, os valores, as médias este ano são de 6 euros. Achamos que podemos fazer, pode ser feito muito melhor em próximos anos.
Por outro lado, são as condições físicas de exportação que também condicionam.
Um peixe de 200 quilos tem dificuldade no aeroporto em passar no raio-x e são tudo constrangimentos que temos tido na comercialização dessas espécies que têm afetado também o preço.
Até 22 de março, o preço médio pago ao pescador por cada quilo de atum rabilho era de 6 euros, com tendências para a descida.
Apesar de ser uma das espécies de atum, o atum rabilho, mais valorizadas internacionalmente. Ontem demos-lhe conta aqui no Portugal em Direto que a urgência do Hospital dos Covões, em Coimbra, volta a encerrar no período noturno por decisão do Conselho de Administração. À semelhança do que aconteceu desde 2012 até março do ano passado, o Serviço de Urgência dos Covões deixou de funcionar desde ontem, entre as 10 da noite e as 9 da manhã. Ora, desde o início do surto do novo coronavírus, que esta unidade tem servido como hospital de referência para o tratamento dos doentes infectados, aliviando a sobrecarga dos serviços no Hospital Universitário de Coimbra. Mas agora, com a diminuição do número de casos, a administração decidiu pelo encerramento noturno. Para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, este encerramento, Joaquim Reis, tem outros interesses.
O Hospital dos Covões, antigo centro hospitalar de Coimbra, era não só hospital de fim de linha, como escolar, servindo a região centro-sul do Mondego. Com a junção, há alguns anos, por motivos economicistas, com o Hospital da Universidade, começou a perder valências. Entre elas, a urgência noturna, só reativada ultimamente, por via da pandemia da Covid-19. Por decisão da administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, CHUC, os Covões, desde esta terça-feira, voltam a ter a urgência noturna em cerrada entre as 22 e as 9 da manhã. Para Paulo Anacleto, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, esta decisão, sendo inaceitável, tem um objetivo.
É a desqualificação deste hospital, como hospital central, para um mero serviço de urgência básico. Se o encerramento a partir das 22 até às 9 da manhã do dia seguinte se concretizou, aliás, hoje, dia 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. Portanto, é irónico o encerramento no período noturno deste grande hospital das urgências e já concretizado também o encerramento dos cuidados intensivos. Portanto, esta é a desqualificação total de um hospital central que tanta falta faz não só ao distrito de Coimbra, mas também a esta região centro que serviu durante décadas e décadas e bem.
O encerramento noturno desta urgência tem consequências.
Porque se esvazia de um lado, há de haver alguém que enche. E este enche ou é para os hospitais da Universidade de Coimbra, que já estão sobrelotados, ou então é naturalmente as instituições privadas que nos últimos 10 anos floresceram como cogumelos na região e no distrito de Coimbra.
Tão ou mais preocupante do que o encerramento das urgências noturnas é o fecho dos cuidados intensivos.
Antes da pandemia, os cuidados intensivos do Hospital Geral dos Covões funcionavam em pleno. E, portanto, o encerramento dos cuidados intensivos é um pronúncio claro e inequívoco da desqualificação como hospital central deste hospital. Ora, a urgência, que deveria receber todo tipo de doentes, e se necessitar de ser reanimado, obviamente que já não vem para esta urgência, irá para a urgência situada no ZUC. Não pode ser aqui socorrido.
Apesar de se manter como hospital de referência no combate à pandemia, a administração do CHUC, em nota à comunicação social, justifica a decisão de voltar a encerrar as urgências noturnas do Hospital dos Covões com a diminuição do movimento assistencial por força do decréscimo de casos Covid, salientando que esta decisão será revertida se o evoluir da pandemia assim o obrigar.
Mas o certo é que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não aceita o encerramento da urgência noturna do Hospital dos Covões, em Coimbra. A falta de nadadores salvadores nas praias do Conselho de Almada tem sido um problema. A contratação não é fácil. Hoje, a Câmara avança com o programa Praia Protegida 2021, que vai garantir a segurança das praias do Conselho. Ao todo, são 13 quilómetros de costa. Um investimento de 100 mil euros que a autarquia pretende renovar a cada ano, isto para que as praias da costa da Caparica sejam seguras para a prática de desportos náuticos para lá da típica época balnear. Paulo Vera.
Está garantida a vigilância o ano inteiro nas praias do concelho de Almada. São 13 quilómetros de costa, com segurança, socorro e assistência aos banhistas e a todos os que praticam desportos náuticos. Inês de Medeiros, autarca de Almada, explica a importância destas praias terem sempre vigilância.
No fundo é ter um sistema de vigilância que é articulado naturalmente com a Autoridade Marítima Nacional, mas também em articulação com as associações de bombeiros e as associações de salvadores, para permitir que nestes 13 quilómetros de praia, que vão desde as praias da Traçaria até à Lagoa da Albufeira, as pessoas possam vir às praias da Almada em segurança durante todo o ano, com graus naturalmente de proteção e de vigilância adaptados a cada época do ano, mas era um elemento fundamental para a valorização, a requalificação e usufruto deste território.
As praias do concelho de Almada são cada vez mais usadas para além da típica época balnear.
Através da prática do surf, e é importante lembrar que é surf para todos, vai desde as crianças, as deportistas, pessoas mais velhas, surf de lazer, e isso é uma atividade todo o ano, mas também o kitesurf, também ao nível dos operadores de praia, cada vez mais podem ter uma atividade durante todo o ano e as pessoas gostam de ir à praia e estar na praia.
Com este programa torna-se menos problemática a questão de garantir nadadores salvadores para a época balnear. Com este investimento, a autarca de Almada, Inês de Medeiros, garante que o socorro será mais rápido e eficaz.
Ninguém esconde que ainda estamos numa situação de pandemia e ao começar de imediato também vai permitir, de alguma maneira, um acompanhamento, uma vigilância no bom sentido da ocupação das nossas praias.
E nós estamos a falar de que tipo de investimento?
Estamos a falar de um investimento a rondar os 100 mil euros. É uma operação complexa porque envolve muitos agentes diferentes e complementares, no sentido de, em todas as épocas do ano, termos não apenas pessoal, pessoas, nadadores salvadores, mas também meios técnicos, viaturas, de modo a garantir um socorro a tempo, rápido, célere e constante.
Almada a garantir segurança das praias do concelho, 13 quilómetros de costa, vigiados o ano inteiro.
O programa Praia Protegida vai garantir então a segurança destas praias do concelho de Almada. E regresso ao tema de abertura do Portugal em Direto. Disse-lhe que em Vila Real, António Costa acabou de anunciar há pouco a aprovação da candidatura para a Fábrica do Futuro, um projeto em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde se encontra, no âmbito do Programa Operacional para a Competitividade. A repórter Antena 1, Isabel Cunha, está a acompanhar a cerimónia. Isabel, que projeto é este da Fábrica do Futuro?
Foi assim que António Costa lhe chamou a Fábrica do Futuro. É um investimento de cerca de 9 milhões de euros para automatizar a unidade de produção de componentes automóveis, em particular de antenas para veículos da Continental, do Grupo Continental em Vila Real, que tem aqui uma unidade, a maior empregadora privada deste distrito, que emprega 550 pessoas. O Primeiro-Ministro anunciou aqui que a UTAD, que tem em parceria com a Continental esta candidatura, assim como outras entidades, e anunciou que o COMPETE, o Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização, aprovou ontem esse montante, um montante de 9 milhões de euros, a candidatura do grupo alemão conhecido pelos pneus, mas que aqui em Vila Real aposta noutro segmento do mercado automóvel. O projeto da Fábrica do Futuro vai ser então desenvolvido em parceria com várias entidades, entre elas, tal como já disse, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para o Primeiro-Ministro António Costa, é o momento de se cortar com a ideia de um Portugal dividido entre o litoral e o interior.
A reportagem em direto da jornalista Isabel Cunha, aqui a sintetizar-nos aquilo que foi apresentado há pouco em Vila Real, mais concretamente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo primeiro-ministro António Costa, anunciou então este investimento de 9 milhões de euros para a Fábrica do Futuro, um projeto que vai ser desenvolvido por várias entidades. É apenas uma pausa, um tempo para encontrar um novo caminho e financiamento. 107 anos depois, 107, é verdade, o jornal João Semana, de Ovar, deixa de ir para as bancas e para a casa dos assinantes. As dificuldades económicas da paróquia de Ovar a isso forçou, mas o tempo é de reinvenção, Nuno Amaral.
Pelo meio de incertezas, há um dado certo.
Isso é ponto assente, o jornal vai continuar. A marca João Semana vai continuar, não é?
É apenas uma pausa.
Para que, enfim, sem a pressão de termos que estar a pôr o jornal na rua, fizéssemos aqui uma série de contactos que tenho vindo a estabelecer e, digamos, com boas perspectivas de arranjarmos aqui um grupo de parceiros a nível de autoridades locais, instituições locais, para que, de facto, possamos, não é, voltar a pôr o jornal na rua. Mas também queremos dar um outro visual, não é? A tentar atingir outros públicos.
Outros públicos, diz o padre Vítor Pacheco, diretor do João Semana desde novembro, e outros parceiros também, uma vez que a paróquia de Ovar não consegue, sem outros financiamentos, manter o jornal nas bancas e em casa dos assinantes.
A paróquia é proprietária do jornal, mas a paróquia são todos, não é? as que compõem. E, portanto, houve aqui uma campanha de sensibilização que, infelizmente, não surtiu grande efeito. E então, pronto, isto numa primeira medida, numa segunda medida, dizer, não, temos que de facto, enfim, dar aqui uma volta ao jornal, no sentido de alargar um bocadinho o público a atingir, porque os assinantes já são pessoas de muita idade, e precisamos fazer aqui uma reestruturação.
Uma reestruturação que forçou esta pausa para encontrar um novo caminho, diz o padre Vítor Fonseca, uma nova imagem, sem trair o ADN do João Semana, o centenário jornal de Ovar.
Aquilo que nós valorizamos no João Semana, que é esta voz da cultura vareira, não é? Portanto, há aqui uma dimensão histórica, cultural, que queremos que, portanto, este novo jornal mantenha.
Publicado há 107 anos, o João Semana tem vários colaboradores, dois funcionários a tempo inteiro, sai de 15 em 15 dias, com 1000 exemplares, 100 vão para as bancas, 900 seguem para a casa dos assinantes.
107 anos depois, o jornal João Semana de Ovar deixa de ir para as brancas e para a casa dos assinantes. Agora, como disse o repórter Nuno Amaral, é tempo de se reinventar.
Nesta edição, vamos conhecer um projeto que transforma a fruta em combustível do turismo.
A cereja do Fundão, a cereja da Cova da Beira, a maçã da Cova da Beira e o pêssego da Cova da Beira. O projeto de turismo da fruta, ou fruta e turismo, é de facto um conceito inovador do ponto de vista da promoção turística associada a um produto, neste caso, agrícola.
É uma viragem de 180 graus. A antiga Praça de Touros de Viena do Castelo vai ser transformada num espaço para a prática do desporto. Foi desativada em 2009, precisamente quando a cidade se declarou antitouradas. O equipamento começou a ser reabilitado há poucos dias. Situada no Parque da Cidade, a futura Praça Viena, é assim que se vai chamar, vai tornar-se no segundo pulmão desportivo de Viena do Castelo. As obras Ana Gonçalves devem estar concluídas em 2023.
Foi há 13 anos que o Executivo Municipal de Viena do Castelo declarou a cidade antitouradas e comprou a Praça de Touros para a demolir quase na totalidade. Na altura, o projeto era transformá-la num centro de ciência viva, mas o Executivo do atual Presidente, José Maria Costa, decidiu convertê-la num equipamento para a prática do desporto.
Nesse sentido, a Praça de Touros foi objeto de um projeto de intervenção, portanto, vamos manter a mesma estrutura circular. E todo o desenho foi preparado para que pudesse acolher atividades gímnicas, atividades também, vai ter um pavilhão, vai ter também salas de esgrima, vai ter áreas de apoio, balneários e um pequeno bar de apoio também para esta Escola Desportiva de Viena.
As obras de reconversão da antiga Praça de Touros, que agora se vai chamar Praça Viena, começaram há dias, estarão concluídas daqui a 2 anos. Viena do Castelo terá, assim, um segundo pulmão desportivo na cidade.
É um projeto muito importante, visto que a antiga Praça Torres está no Parque da Cidade. O Parque da Cidade foi objeto também, no âmbito do programa Polis, de uma grande reabilitação. Está neste momento a ser consolidada a construção dos edifícios habitacionais. Temos também neste mesmo espaço o clube, portanto, de vela, portanto, Remadores do Lima, também, que estão lá instalados. E, portanto, e vamos ter, portanto, um conjunto agora de ofertas desportivas em todo aquele espaço, que será também um pulmão desportivo, um novo pulmão desportivo da cidade, para também fazer um bocadinho de contraponto a um pulmão desportivo que temos na zona, tanto de Monserrate junto à Praia Norte.
O custo da obra é de 3,7 milhões de euros. A gestão da Praça Viana será entregue à Escola Desportiva da cidade. Em 2023, quando estiver concluída, deverá receber eventos relacionados com a Cidade Europeia do Desporto, que nesse ano vai decorrer em Viana do Castelo.
De Praça de Touros a segundo pulmão desportivo de Viana do Castelo, as obras devem estar concluídas em 2023. Em Ourém está a nascer uma lavandaria social que promove o emprego de pessoas com deficiência. O Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, que já conta com 45 anos de trabalho em solidariedade social, prevê abrir este serviço no próximo mês de maio. O novo espaço fica nas instalações da instituição, vai disponibilizar serviços de lavandaria, engomadoria, tinturaria e limpeza a seco. A iniciativa nasceu no seguimento de uma candidatura ao programa Portugal Inovação Social. A coordenadora do projeto, Sandra Reis, diz que quiseram dar o exemplo em termos de inclusão laboral.
Houve necessidade de pensarmos, portanto, já tínhamos em mente esta ideia de que tínhamos que fazer algo, pensar diferente e questionarmos por que não ser o CRIF a dar um exemplo às entidades empregadoras e sociedade em geral, no que diz respeito à inclusão laboral. Portanto, foi assim que nasceu a ideia e pronto, quisemos ter uma entidade inclusiva e mostrar o quanto estas pessoas são capazes, preparadas, capacitadas e num meio organizado fazem um ótimo trabalho com continuidade como qualquer outra pessoa.
A assistente social refere também que ainda há muito trabalho a desenvolver para promover a integração das pessoas com deficiência no meio laboral.
Continua a ser um problema, portanto, a exclusão socioprofissional deste público-alvo. Portanto, era como dizia, a experiência que temos vindo a ter mostra-nos isso, que temos ainda dificuldade. A formação existe, é uma verdade, experiências vão surgindo, mas uma resposta efetiva com continuidade nem sempre é fácil.
Sandra Reis, coordenadora do projeto, o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, pretende assim abrir as portas da nova lavandaria social já no próximo mês de maio. 1:37, este é o programa que liga o país, o território, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, e é precisamente agora para o interior que vamos. Depois do turismo ligado ao vinho, eis que surge nesta altura um produto inovador que junta o turismo e o ciclo de produção de frutas. Tem o carimbo da Associação de Desenvolvimento Rural da região da Cova da Beira. A ideia é criar um conjunto de experiências turísticas associadas à fruticultura em várias épocas do ano, desde a floração até à colheita, ajudando assim a combater a sazonalidade turística e também a atrair mais visitantes para o território. O projeto chama-se O Pomar da Cova da Beira, envolve produtores dos municípios de Belmonte, Covilhã e Fundão e também empresários ligados a unidades de turismo em espaço rural. Uma resposta à nova tendência do comportamento do consumidor turístico que aprecia a natureza, especialmente neste período pós-pandemia, e prefere destinos de baixa densidade populacional. O jornalista Paulo Brás foi ouvir os promotores e também um proprietário de uma unidade de turismo em espaço rural para perceber o impacto desta iniciativa.
Chama-se Frutiturismo, ou Turismo da Fruta, e pretende transformar a riqueza frutícola da Cova da Beira numa marca de identidade e atração turística. Comigo tenho Hugo Gomes, que é o coordenador da RUD, da Associação de Desenvolvimento Rural. Antes de mais nada, Hugo, quais é que são os detalhes, portanto, deste projeto? Qual é que é o seu potencial?
Como disse, de facto, a Cova da Beira é uma região importante no panorama nacional do ponto de vista da produção frutícola. Nós produzimos aqui no território muitas espécies de de frutas, nomeadamente aquelas que estão em sistemas de qualidade e de proteção de origem geográfica, nomeadamente a cereja do Fundão, a cereja da Cova da Beira, a maçã da Cova da Beira e o pêssego da Cova da Beira. O projeto de turismo da fruta, ou frutiturismo, é de facto um conceito inovador do ponto de vista da promoção turística associada a um produto, neste caso agrícola, e pretende, no fundo, promover as frutas que são produzidas neste território, criando um portfólio de experiências turísticas associado a toda a fileira da produção frutícola.
Território que tem uma fileira importante nessa área da fruta, como referiu, e que pode ser, inclusive, acompanhada em vários períodos do ano, não é?
É verdade, e essa é a grande vantagem deste nosso projeto, porque o ciclo de produção frutícola tem, de facto, várias fases, desde a floração, que é esta que estamos agora a terminar, até à maturação, depois a colheita do fruto e depois também outras fases próprias da estação, o outono, todas as cores de outono. E, portanto, o que se pretende é criar um portfólio de experiências turísticas, como disse, umas mais imersivas e de envolvimento com as explorações agrícolas, portanto, participar nos próprios trabalhos da exploração agrícola, e outras experiências mais estéticas, como, por exemplo, um jantar promovido por um chefe dentro de um pomar, ou o sobrevoo de balão sobre os pomares.
Muito bem. Isto, de certa forma, é também uma preparação para o pós-Covid, não é? Para a pós-pandemia, de certa maneira, porque se espera que, pelo menos daqui a uns meses ou para o próximo ano, já estejamos um pouco mais à vontade.
Sim, efetivamente nós estamos a preparar produto para esse período de retoma do turismo e conhecemos bem que o perfil do turista sofreu alguma alteração com esta questão da pandemia. Portanto, a tendência futura do turismo será pela procura de espaços menos massificados, portanto de baixa densidade, em contacto estrito com a natureza, com o envolvimento e com o conhecimento das culturas locais, da comunidade local, e portanto é tudo isso que nós estamos aqui a tentar co-criar.
Sim, porque é um pouco inédito em Portugal, não é? Portanto, é aproveitar toda esta riqueza que nós temos aqui para digamos assim, fomentar ainda mais o turismo, não é? Para além da Serra da Estrela, para além de tudo o resto, não é?
Claro, de facto o projeto sai um bocadinho do âmbito daquilo que é normal fazer-se em Portugal. Nós vamos aproveitar de facto esta riqueza frutícola que temos no território e construir em torno das frutas da Cova da Beira uma série de experiências memoráveis, singulares, diversificadas, que promovam de facto, por um lado, as frutas, portanto a produção frutícola, por outro lado o turismo e o território. Nós queremos agregar valor ao território.
Porque começa a ser uma situação cada vez mais possível, não é? As pessoas virem, ver por exemplo as cerejeiras em flor, as amêndoas em flor, tudo isso é cada vez mais apetecível, não é?
Sim, e um dos factores importantes deste projeto é que de facto a produção frutícola permite-nos ter diversos cenários ao longo do ano, portanto desde a parte da floração que estamos agora a terminar essa fase, que inicia em finais de fevereiro e pode se prolongar até o final de abril, nós vamos aqui associar e temos essa possibilidade de associar diversas espécies de fruta, começando pela amendoeira, depois temos a floração do pessegueiro, agora a da cerejeira, e portanto temos aqui um período ainda largo de tempo para explorar esta parte do ciclo produtivo da floração. Depois temos a maturação, o fruto, experiências associadas à colheita, portanto o peak fruiting, e depois também as cores do outono, etc. Portanto, temos um projeto que vai combater a sazonalidade turística e vem dar também resposta aos produtores locais no sentido da diversificação do seu rendimento para além da atividade agrícola.
O projeto também pretende apoiar as pequenas unidades de turismo em espaço rural que estão aqui dispersas pelo território e que a RUD, no âmbito da gestão de fundos comunitários em que está envolvida, já também patrocinou.
É que sobre isso mesmo que iremos falar com Pedro Leitão, que é precisamente um dos proprietários de um turismo em espaço rural e também de uma enorme herdade, ou digamos, espaço frutícola, neste caso, com vários frutos, nomeadamente a cereja. O que é que acha deste projeto, Pedro?
Portanto, é um projeto, a meu ver, importante para nós, para as pessoas que já estamos no território, porque vem promover algo que nós já tínhamos, não é? Portanto, no meu caso eu tenho...
Vem dar mais visibilidade, é isso?
Exatamente, exatamente. No meu caso eu tenho uma propriedade onde temos alguns hectares de produção frutícola e temos um agroturismo. Portanto, nós já estamos, entre aspas, no turismo da fruta. E é uma ajuda importante porque a escala é pequena, a divulgação para nós, só por nós, é difícil, e assim em conjunto com certeza teremos mais oportunidades e chegaremos a um público mais vasto.
Muito bem, porque como há pouco eu falava com o Hugo, há uma tendência dessa natureza, não é? Quer dizer, as pessoas cada vez mais procuram este tipo de espaços e pela sua experiência, que há pouco me disse, portanto é de sucesso, não é?
Sim, eu diria que a nossa oferta acaba por ser diferenciadora em relação ao turismo tradicional, porque as pessoas com o confinamento e com esta nova realidade sentem-se fechadas e confinadas e de facto nós o que oferecemos é a liberdade da pessoa estar no meio de uma propriedade, poder circular pela propriedade sem restrições.
Colher o seu próprio fruto, não é?
Colher o seu próprio fruto, participar nas atividades agrícolas que a Quinta desenvolve e tem a liberdade de poder fazer quando entende, à hora que entende, com pouca gente. Pode inclusivamente ser uma família a reservar o espaço por inteiro. Portanto, isto acaba por dar uma sensação muito diferente do que era o estar numa cidade, ou estar num hotel, ou estar num ambiente urbano.
Muito bem. Muito obrigado. Só para terminarmos, volto aqui ao Hugo para perceber quando é que isto tudo estará no terreno e quem é que pode agregar-se, digamos assim, a este projeto.
Portanto, nós estamos numa fase inicial do projeto. Neste momento estamos na fase de identificação de explorações frutícolas com potencial turístico. Iremos criar uma plataforma onde os próprios fruticultores que possam demonstrar o seu interesse em aderir ao projeto e contemos começar a criar, a co-criar as tais experiências turísticas em meados deste ano, para no início do próximo ano termos já as experiências turísticas em execução no terreno.
Muito obrigado. Está lançado este projeto Frutiturismo na Cova da Beira.
Um produto inovador que, junto ao turismo e o ciclo de produção de frutas, tem o carimbo, como percebemos, da Associação de Desenvolvimento Rural da região da Cova da Beira. 1:46, é uma excelente altura para darmos um salto até Trás-os-Montes. É inaugurada daqui a pouco, às 14h, em Bragança, a exposição de Polo a Polo, uma viagem fotográfica aos últimos paraísos naturais do planeta. Trata-se de arte da rua, fotos de elefantes, por exemplo, a banharem-se num lago no Botsuana, ou um orangotango a subir a uma árvore num país asiático. A exposição vai percorrer várias cidades do país. Em direto da Praça da Sé, em Bragança, tem agora o repórter Antena 1, Afonso de Sousa. Afonso, peço-te que nos tragas, Antena, algumas dessas imagens.
Vamos tentar levar estas imagens através destes efeitos sonoros. Eu estou mesmo na Praça da Sé, o coração de Bragança. Comigo está o comissário desta exposição, Javier Gomes Vargas, é espanhol, porque a exposição é patrocinada pela Fundação La Caixa, com o Banco BPI. E aqui à minha frente estão 50, não estão, estão 40 e poucos quadros, ou melhor, uma espécie de janelas em ferro, que estão para já ainda com umas tarjas à frente, que ainda não se veem as fotografias, mas eu vou perguntar, Javier, o que é que está por trás destes panos aqui?
Pois, buenas tardes. Lo que hay detrás de estas ventanas, de estas fotografías, son imágenes sobre los paraísos más importantes de la biodiversidad en el entorno del planeta. Un viaje fotográfico que va desde el Ártico hasta la Antártida.
Y tienen aquí varios fotógrafos de renombre mundial con fotografías muy atractivas, digamos así, de paraísos naturales.
Exacto, es una selección de fotógrafos del Archivo de National Geographic con algunas fotografías premiadas en certámenes internacionales como World Press Photo. Y que cada uno tiene su punto de vista. Esto es quizás una de las cosas más interesantes de la exposición, ¿no? Que dentro de la selección hay diferentes puntos de vista y diferentes historias en cada fotografía.
¿Y esas historias pueden ser un poco también conocidas nesta información que está de lado, a pesar de no ser mucha, mas la información sobre cada una de las fotografías que aquí están?
Exacto, cada una de las fotografías viene acompañada de una cartela donde nos encontraremos en portugués y en inglés, alguna breve descripción de qué nos está queriendo mostrar ese fotógrafo y también una localización de dónde está hecha esa fotografía para que los visitantes puedan tener una referencia de dónde localizamos estos paraísos cercanos o estos paraísos lejanos en algunos casos.
Y estas fotos, yo no dije a poco, pero están cerca de una dimensión considerável, cerca de 2 metros, 2 metros e meio, por 1,5 metro, más coisa, menos coisa, também para intensificar essa observação das pessoas.
Exacto, la gran dimensión de esta ventana nos permite no solamente contemplarlas desde lejos en todo su esplendor, sino también hacer un viaje dentro de cada fotografía para lo que comentábamos fuera de antena, ¿no? Desentrañar las historias y los diferentes elementos que los autores están queriendo mostrar con esa instantánea.
Yo presumo que estejam a perceber o que o Xavier está a dizer. Estas fotografias estão mesmo no centro da Praça da Sé e vão ficar aqui até o próximo dia 10 de maio. Ao ar livre, esta arte ao ar livre é propositada por causa da pandemia também?
Não exatamente. Este tipo de exposições já estavam funcionando antes do período COVID. Lo que sí es verdad es que es un formato que permite una visita segura, con distancia de seguridad, al aire libre, y también nos permite un poco desconectar mentalmente de este periodo tan difícil que todos y todas estamos viviendo a través del arte en la calle.
Y sensibilizar a las personas también para aquello que es naturaleza y que son los animales que están en vías de extinción.
Efectivamente, estos paraísos lejanos, estas fotografías, en las historias que explican, detrás de ellas también hay un punto trágico y un punto problemático, porque todos estos espacios, a pesar de ser los lugares con más biodiversidad del planeta, también son, muchos de ellos, los lugares más amenazados. Cada una de estas historias lo que nos quiere llevar a la conclusión es que a través de esta admiración, de esta belleza, de este conocimiento, conservaremos aquello que somos capaces de conocer y de respetar y amar.
E Cláudia, estão todos convidados. Obrigado, Javier, o comissário desta exposição. Veio diretamente da Barcelona para aqui para inaugurar e depois esta exposição irá ficar aqui até o próximo dia 10 de maio e passará no verão no outro polo do país, em Portimão. Cláudia.
O repórter Afonso de Sousa, a partir da Praça da Sé, coração de Bragança, é inaugurada então daqui a pouco às 14h esta exposição de polo a polo que passou agora aqui na rádio. Guimarães abre uma janela para o mundo entre hoje e sábado, com a música a percorrer e a cruzar as fronteiras entre Portugal e Espanha. Diversidade de ritmos, melodias com a inovação a impulsionar encontros profissionais, artísticos e conferências. Tudo isto acontece no Westway Lab. Cláudia Guerra Rodrigues.
Uma edição onde a semente ibérica vai ser lançada.
Que vai ter um contorno mais forte em 2022. E por isso vamos ter, quer ao nível das conferências, quer também ao nível da apresentação de algumas das bandas, esse olhar mais forte para essa colaboração.
Portugal e Espanha no mapa de uma viagem de 4 dias que Rui Torrinha, diretor do Westway Lab, diz ter o contributo de 2 figuras importantes na promoção da música dos dois países.
Os keynote speeches de Robert Grima, que é o homem forte da Live Nation em Espanha, e João Carvalho, do Paredes de Coura e do Primavera, que é um excelente exemplo de colaboração entre Portugal e Espanha. Depois teremos, obviamente, também o palco Antena 3, e a colaboração com o Y Portugal, onde destacaremos alguns dos nossos grandes talentos para apreciação a nível internacional. Let me introduce you
to my side of the pond. The Chick, Tristany e P.S. Lucas. In between a sword and... Uma janela em formato digital que ganha dimensão para o futuro.
Mantemos aquilo que é, no fundo, a passagem de conhecimento, essa passagem de experiência entre os profissionais e também essa exposição das bandas aos agentes a nível internacional que temos vindo a fazer ano após ano. In the
spaces from science. Westway Lab mostra a cara da música criada numa constelação sem fronteiras entre Portugal e a Europa. A APAC é uma associação que procura transformar a vida de reclusos e ex-reclusos, dando-lhes competências para uma total reinserção na sociedade. Empregabilidade, voluntariado, formação pessoal, apoio legal e familiar são algumas das valências que esta organização oferece àqueles que se encontram ou que passaram pelo sistema prisional. regional. Um dos programas é o Reshape Ceramics, que produz uma coleção de serviço de mesa todo trabalhado à mão. Na oficina, que funciona dentro da prisão de Caxias, trabalham 4 reclusos. Cá fora, no ateliê em Lisboa, a repórter Paula Verã foi espreitar como funciona este projeto.
Aqui trabalha-se com as mãos. Enchem-se os moldes com a matéria-prima líquida. Depois é preciso esperar que solidifique, para que a peça possa mais tarde, depois de lixada, ir ao forno e ganhar cor. É um processo que requer rigor, mão firme e paciência. O projeto Reshape Ceramics arrancou em plena pandemia.
Nós já tínhamos feito uma primeira experiência ligada à cerâmica dentro do estabelecimento prisional de Caxias. Portanto, nós lançámos publicamente a marca em agosto e começámos a produzir em outubro.
Duarte Fonseca é presidente da APAC, a associação que auxilia reclusos e ex-reclusos no processo de reintegração na sociedade. Há 4 elementos que trabalham na oficina dentro do estabelecimento prisional de Caxias.
Temos uma oficina onde temos 4 pessoas que, fora Covid, estão também a produzir, e desenvolvemos a mesma coleção que a Reshape Ceramics desenvolve cá fora e que vende ao público dentro da própria prisão. Portanto, está totalmente equipada essa oficina, como está o nosso ateliê cá fora, e eles trabalham um trabalho normal, mas dentro da prisão.
Aqui, no ateliê, são produzidas peças de um serviço de mesa e foi criado com um propósito.
E a ideia foi muito pôr as pessoas à conversa à mesa sobre o tema. E, portanto, quando vem uma chávena de café para a mesa ou a argola de guardanapo, que surja a conversa sobre o sistema prisional, sobre a problemática da reinserção, a problemática da reincidência, porque, acima de tudo, as nossas prisões e o nosso sistema prisional é um tema pouco falado, pouco conhecido, não é? E quando isso surge, também à partida, é logo uma reação emocional e, portanto, uma reação negativa. E, portanto, é pôr o tema na boca dos portugueses.
Então, aqui é a oficina, temos aqui um espaço mais quente devido àqueles 2 fornos.
Devido aos fornos, sim. Os fornos atingem temperaturas de 1200, 1300 graus e, portanto, sim, acaba por ficar aqui um bocadinho efeito de estufa e de aquecer. O que não é mau para as peças secar, é mau e difícil para eles que estão a produzir, porque é muito calor e ao longo de um dia inteiro custa.
Agora tocou aqui o relógio porque já teve o tempo,
cada peça tem o seu tempo próprio, que tem a ver com a grossura. Quanto mais tempo ficar, mais grosso fica.
Isto aqui são pratos, são os pires, certo?
Se forem fazer com cor, pires com cor, é nesta fase que se pinta. Já foi cozido uma vez.
Já está mais branquinho.
É. E agora ainda falta vidrar para ir a segunda vez ao forno. Portanto, cada peça vai 2 vezes ao forno para ganhar aquele aspecto de vidro vitrificado e ganhar a cor. Portanto, é nos 1200 graus que a cor
realça
e que entra em fusão.
Esse vai ser de que cor?
Este é azul.
Nós olhamos para aí e não está nada azul.
Sim, está. Muito, muito clarinho. Mas, e eles perdem bastante volume ao longo das fornadas.
Nós aqui temos os pires, temos pratos de sobremesa.
Sim, temos pratos de refeição, temos saladeiras, temos taças de sopa, chávenas de café, copos, argolas.
Isso é o quê?
Isto é uma tampa, por acaso não tinha dito ao bocado, que é uma caixa que temos, que fazemos com os copos. Portanto, o copo é uma caixa. Pode ser utilizada para guardar coisas.
Nada é desperdiçado. Mesmo as peças que tenham ligeiros defeitos são recicladas.
Uma das preocupações que temos, e pode ver ali naquele canto, que temos ali uma série de sacos que parecem de entulho, mas que não são. São matéria-prima que já foi utilizada uma vez, mas que a peça não saiu bem quando saiu do molde e guarda-se isso, porque mais à frente dá para reaproveitar. Portanto, reciclar e voltar a fazer matéria-prima com isso. A única diferença é, como está misturado já com cores, nós não sabemos o que é que vai sair a nível de cores. E, portanto, há de ser uma coleção limitada que havemos de fazer mais à frente.
Wilson, nome escolhido por este jovem de 29 anos, foi o primeiro a vir para o ateliê trabalhar a cerâmica. Não é a sua área, mas confessa que precisou deste apoio.
A minha reintegração foi muito fácil, porque eu já saí há bastante tempo. Na altura que eu saí, eu de imediato arranjei um trabalho num hostel, ou seja, trabalhando em hotelaria. Só que quando se deu-se a situação do Covid, como eu já tinha falado com o Duarte imensas vezes, tinha-lhe perguntado se por acaso ele sabia se conseguia me ajudar em arranjar algum trabalho, e a gente conversou e viemos parar aqui este projeto.
E vê este caminho como o seu futuro?
Não, infelizmente não. O meu caminho, o meu futuro é diferente. É completamente fora da minha área. A minha área é mais desporto e hotelaria. Mas, por enquanto, aqui estamos, ver o projeto crescer.
O projeto ajuda no momento. Mas a ideia, defende Duarte Fonseca, é dar a hipótese a cada um que passa por aqui de voar sozinho.
Eu acho que a Reshape também cumpre o seu papel se durante uns tempos conseguir ajudar e as pessoas a partir daí seguirem para aquilo que é o seu sonho, para aquilo que é o seu propósito de vida.
Ou seja, voarem sozinhos. E chegamos ao fim de mais uma emissão do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o país quando consigo desse lado. Até amanhã.
Obrigada, Cláudia. Até amanhã, Portugal em Direto. De regresso à Antena 1 amanhã, então, a partir da 1 e para acompanhar, obviamente, aqui na sua rádio.